Parashat esta semana, Parashat Toledot. Parashat Toledot conta sobre o nascimento de Yaakov e Esav, como Yitzhak e Rivka tiveram que rezar muito para eles nascerem. Eles não tinham filhos durante muitos anos. Finalmente nasceu Yaakov e Esav. E assim que nasceram já se percebia a diferença. Eles cresceram. Yaakov Ishtam Yoshevo Halim sentava, estudava. E Esav era um sujeito de campo que acabou saindo por os caminhos de assassinar pessoas e daí por diante. Pois a Torá conta como Yitzhak estava tendo fome e ele foi morar perto do Avimelech rei de Grar, e lá todos os problemas que ele teve de inveja e com os poços, e etc, etc. Depois a Torá conta sobre o casamento do Esav. Depois, finalmente, a Torá conta a história bem longa de como Yitzhak chamou Esav para dar uma brachá para Esav, para ele preparar uma comida. E Rivka enxerga que as coisas não estão corretas aqui. Quem tem que receber a brachá é Yaakov. Yaakov comprou a primogenitura. Yaakov é que merece as brachot. E ela faz de tudo para que o Yaakov consiga ir perante o seu pai e receber as bênçãos do seu pai. Depois o Esav fica sabendo, fica com muita raiva. E Yaakov é obrigado a fugir. E assim os seus pais dão uma bênção para ele fugir. E ele vai primeiro, 14 anos, estudar na Yeshiva de Shem Yever. E depois disso ele vai para a casa do Lavan, onde lá ele vai procurar um shidduch para poder se casar. Interessante que no meio da Parashá, a Torá conta que o Esav se casou com 40 anos. E eram mulheres idólatras. E a Torá fala, Vatiena morat ruach le Yitzhak le Rivka. Para Yitzhak e a Rivka, isso era uma rebeldia e algo que chateava eles muito. O Midrash diz que a ordem do versículo é que chateava o Yitzhak e a Rivka. Diz o Midrash que chateava mais o Yitzhak do que chateava a Rivka. Por que isso? Porque a Rivka veio de uma casa idólatra. Ela viveu a infância dela na idolatria. Aí você vai perguntar, mas vamos fazer os cálculos. A Rivka tinha 20 anos quando nasceram os seus filhos. Agora, Esav tem 40 anos. Quer dizer que nós estamos falando de aproximadamente 50 anos que ela saiu de casa. 50 anos depois, ela ainda... Você vai dizer que ela não fica tão chateada assim com idolatria, porque ela veio de uma casa de idolatria. Ela tem 50 anos. Na verdade, aqui o Midrash está querendo nos ensinar o quanto a influência do meio onde a pessoa vive é forte. Especialmente quando é na infância. É verdade, a Rivka já está há 50 anos longe da idolatria, mas uma pequena marca faz com que não se chateie da mesma forma que o Yitzhak, que veio de uma casa que de jeito nenhum idolatria. Você vê, mundo moderno, como as pessoas não se chateiam mais tanto com violência. Por exemplo, violência é uma coisa normal. Por que violência é uma coisa normal? Porque as pessoas assistem na televisão um monte de programas e novelas e filmes e o que você quiser que está cheio de violência. E por mais que não é real, a pessoa começa a se acostumar com essa ideia de violência. A violência não incomoda mais tanto a pessoa. Faz parte da vida, acontece. Não, está errado. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa e assistir esse tipo de coisa ainda, por sinal, trazer isso para dentro da nossa casa, para acabar assistindo, se envolvendo e achando que, devagarzinho, começar a achar que isso é normal. Não precisa se impressionar tanto. Por outro lado, no final da Parashá, a Torá conta que o Yaakov chegou perante o seu pai para receber a Brachá. Diz a Torá, Vayigash vayishaklo, ele se aproximou e beijou-o. Vayarach etreach begadav vayvalecheu. E cheirou, Yitzhak cheirou o cheiro da roupa dele. E abençoou-o. Midrash Rabba diz que nós podemos ler aqui Vayarach etreach bogdav vayvalecheu, que ele cheirou o cheiro dos rebeldes e abençoou. O que significa isso? Que Yitzhak, naquele momento, viu que de Yaakov vão sair pessoas também rebeldes. E apesar disso, trouxe um certo nachas para o Yitzhak naquele momento e ele deu uma brachá. Aí você vai falar, mas não estou entendendo. Qual a conexão entre uma coisa e a outra? Ele viu que iam ter rebeldes, ele deveria ficar chateado. Não viu rebeldes, ele ficou satisfeito. Diz o Midrash, vou contar para vocês, o Midrash fala, vou contar duas histórias de descendentes de Yaakov que demonstram justamente esse ponto, que são pessoas rebeldes, mas em um dado momento elas se despertaram. E é esse despertar é o que trouxe Nachas para Yitzhak. E o Talmud conta a história do Yosef Meshitah. Yosef Meshitah era um sujeito que viveu na época da destruição do segundo templo. Quando os romanos chegaram para destruir o Beit HaMikdash, eles tinham um certo receio de entrar. E eles pediram se tem alguém que quer entrar na frente deles, para eles verem o que vai acontecer. E esse Yosef Meshitah se propôs, falou, eu vou. Eles disseram, se você entrar lá no Beit HaMikdash, você tem o direito de pegar o que você quiser lá dentro como brinde, se é que podemos dizer, por nos ajudar. Yosef Meshitah entrou, e ele sai com a menorá de ouro na sua mão. Aí os romanos olharam e falaram, nah, Endar koshel hediot lishtamesh bezo. Não é o caminho, não é a conduta de pessoas simples usarem esse tipo de utensílio. Isso é um utensílio de reis, não de um schlepper como você. O que você está querendo pegar uma menorá? Escuta, larga, entra lá dentro de novo e pega uma outra coisa para você. E nós até podemos propor a você 3 anos de isenção de impostos. Yosef Meshitah, naquele momento, se tocou, se deu conta. Essa menorá não é para pessoas simples como você. Essa menorá é algo real, algo divino. E naquele momento ele virou para os romanos e falou o quê? Vocês querem que eu entre de novo? Já não basta que eu enervei Deus uma vez? Vocês querem que eu enerve Ele 2 vezes? Eles ficaram muito bravos que ele não estava querendo entrar de novo. E os romanos acabaram matando ele. Mas enquanto ele estava sendo morto, ele gritou e falou, Oi, vavoi! Que eu enervei o meu Criador. A outra história que o Midrash conta era do sujeito chamado Yekum Ishtzororot. Esse Yekum era sobrinho do Rabbi Yossi ben Yoezer Ishtzereidá, que aparece no Pirkei Avot. Rabbi Yossi, por difundir Torá, foi preso pelos romanos e estava sendo levado para ser morto. Era Shabat, e no caminho de levar o Rabi Yossi para matar ele, ele encontrou com seu sobrinho, Yekum. O Yekum estava montado no cavalo, Shabat, montado no cavalo, proibido. Estava montado no cavalo, ele era rebelde. Quando ele viu seu tio sendo levado em cima do cavalo também para ser morto, ele falou: "Nu, tio, aí, nós dois em cima do cavalo." Disse Rabi Yossi: "Se assim acontece para quem enerva Deus, muito mais ainda para aqueles que fazem a sua vontade, que ele vai dar recompensa." Ou seja, Rabi Yossi está querendo dizer que eu mereço isso, porque enervei Deus. E se eu que enervei Deus estou merecendo isso, imagina só, as pessoas que seguem aquilo que Hashem pede, como vão receber recompensa direitinho. Aí o sobrinho olhou e falou: "Tio, tem alguém que serve a Deus melhor do que você?" Aí Rabi Yossi falou: "Bom, então se é assim... Se assim acontece para aqueles que servem a Hashem, imagina só aqueles que enervam Deus." Nesse momento, as palavras do Rabi Yossi penetraram no Yekum com tal força, diz o Midrash, como se fosse um veneno de cobra. E o Yekum se suicidou, mas não só se suicidou, ele se suicidou de quatro formas juntas. As quatro formas se matava alguém que era condenado no tribunal. De tão forte que foi a tshuva dele naquele momento. Em seguida, o Rabi Yossi adormeceu e ele viu o seu sobrinho sendo levado numa cama nos céus. E ele falou: "Olha só, bem-aventurado é esse garoto, sobrinho, que em tão pouco tempo, antes de mim, ele conseguiu chegar no Gan Eden, no paraíso." Rabbi Yisrael Frank conta duas histórias que nos demonstram esse fator que acontece com algumas pessoas. As pessoas chegam num nível lá embaixo, mas de repente alguma coisa desperta e a pessoa resolve retornar a Deus. Ele conta de um sujeito, chamava-se Shlomo Mordechai Sobol, faleceu há 2 anos atrás. Ele nasceu na Rússia e ele foi criado numa casa que guardava a Torá. Mas ele ficou órfão com 7 anos, depois acabou sendo levado para o exército russo, e no final das contas, ele e o judaísmo ficaram muito distantes. Durante a guerra, era muito difícil de encontrar comida. Ele estava no exército russo, e os soldados russos relativamente tinham comida, porque qualquer invasão que eles faziam em alguma cidade, eles pegavam o que eles queriam. Um belo dia eles estavam numa das cidades e esse senhor Solon entrou numa padaria e pegou 2 pães. Andando pela cidade, ele viu uma porta que tinha mezuzá. Ele bateu na porta e a mulher não abriu. Ficou com medo, soldado russo. Ele bateu de novo, até que finalmente a mulher, dona da casa, abriu a porta. E o sujeito falou: "Vocês devem estar com fome aí, não? Pega um dos pães." E a mulher falou: "Não, não quero." "Não, mas pega, pega, por favor, tô dando." "Não, mas pega." Não adiantava. Aí o sujeito pensou, o soldado, vou falar em Yiddish. Virou para ela em Yiddish, falou: "Rabinaid, sou judeu. E eu quero fazer uma mitzvah. Por favor, pega esse pão." A mulher olhou de novo para ele e falou:
Hoje é Pesach.
O Senhor Sobo ficou surpreso.
Hoje é Pesach.
Naquele momento, o Senhor Sobo percebeu o quão distante ele está.
Ele nem lembrava que hoje é Pesach.
E naquele momento, ele fez um voto. Falou: Deus, se você me salvar daqui, da guerra, eu vou voltar a seguir a sua Torá. E vou ter uma família inteira seguindo a sua Torá. E de fato, o Senhor Sobol foi salvo. Foi para os Estados Unidos morar em Connecticut. E lá, ele viveu toda a sua vida e faleceu como uma pessoa seguindo as tradições e as leis da Torá. Uma outra história, a história do Sr. Brian Silvey. Foi criado numa casa completamente não observante. Ele cresceu foi criado num templo reconstrutivista. Essas coisas que tem nos Estados Unidos, que é para lá do exagero. Ele sabia muito pouco sobre o judaísmo. O pouco que ele sabia que tem uma mezuzá na porta da casa dos pais. E ele estudou numa escola judaica para saber falar o Shema. E era isso que era o judaísmo dele, se resumia a isso. Bom, obviamente que ele, para ele, judaísmo não vinha em primeiro lugar. E assim ele cresceu, entrou na faculdade. E quando estava na faculdade, rapidamente ele acabou entrando nos grupos que se encontravam. Tinha até um tipo de um clubinho deles. E eles lá rolava de tudo. Tinha drogas, tinha álcool, jogos. E esse lugar onde se encontravam ficava num bairro judeu, num bairro judaico. Uma noite, ele estava extremamente bêbado. No meio de uma festa lá, de repente ele viu que dois jovens começaram a abrir as caixinhas de mezuzá e tirar os pergaminhos. Ele olhou e achou estranho isso. Seguiu eles para ver o que está acontecendo. De repente ele viu que eles chegaram numa porta, tiraram e começaram a amassar e tentar rasgar a mezuzá, mas mezuzá não vai rasgar fácil, é couro. Eles não conseguiam. E ele virou e falou para eles: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Aí eles falaram: isso não é da tua conta. Falou: mas vocês deviam deixar esses pergaminhos nas caixinhas, nas portas, não tem que mexer aqui. Aí esses sujeitos falaram: mas o que, que é isso? Então, o senhor Brian falou: isso daqui chama-se mezuzá. Mezuzá, esses pergaminhos que os judeus penduram em todos os umbrais das casas. Aí os dois falaram para ele: mas por quê? E ele, de repente, para e percebe que ele não sabe responder por quê. Ele sabe que tinha uma casa dos pais, ele não sabe. Falou: bom, por quê? Eu não sei te dizer. Mas assim é a conduta dos judeus. Aí os sujeitos, os dois, olharam para ele e falaram: bom, se você que é um judeu não sabe a resposta, então por que que nós devemos nos preocupar com isso? Eles pegaram todas as mezuzot e jogaram na lareira acesa e elas se queimaram. O Brian viu isso, pode ser que porque ele estava bêbado, ele saiu dali com o coração partido. Ele saiu da casa, estava nevando lá fora. Ele se sentou num canto, sozinho, no meio da neve, e começou a chorar. Chorar e começou a repassar de novo e voltar de novo aquela pergunta que ele acabou de ouvir. Se você é um judeu, não sabe, por que que nós devemos nos preocupar? Isso foi o que causou com que ele fosse buscar saber mais sobre as suas tradições, saber mais sobre o seu povo, saber mais o que a Torá nos diz. Ele viajou para Israel e estudou na Yeshivat Or Sameach, yeshiva famosa, casou e tem uma filha. Tem uma família que segue as nossas tradições, as nossas leis, a nossa Torá Sagrada. Existem muitas pessoas que passam por esse clique, esse clique do Yosef Meshita, do Yekum, do Shlomo, Morche Shlomo Sobol, do Sr. Brian. Alguma coisa ao longo da vida da pessoa, de repente faz a pessoa se despertar e perceber o quão distante ele está. Não pode ser que eu estou tão distante. Preciso me aproximar de Hashem. Preciso me aproximar da Torá Sagrada. Fazer o que a Torá nos diz. Como pode ser que eu estou tão longe? Como pode ser que eu estou tão distante? Esse tipo de pessoas que Yitzhak viu naquele momento, ele viu Reach Bogdav, pessoas rebeldes, mas pessoas rebeldes que em um dado momento acabam dando narras. São rebeldes, mas de repente nesta rebeldia algo desperta os seus corações para eles retornarem a Hashem. Vai varecheu, e aí sim Yitzhak abençoou. Abençoou seu filho, abençoou todos os seus descendentes, abençoou todos esses que se despertam e retornam às nossas tradições.